Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar em conjunto. Te agradecemos pela tua obra na nossa vida, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela tua direção. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos abençoes aqui e abençoe também os irmãos em todo o mundo que hoje estão te adorando. Nós queremos te pedir pelos irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Queremos te pedir para que tu estejas abençoando lá embaixo o Cício, as crianças, as mulheres que estão cuidando dos mais novos também, para que tu nos abençoes aqui. Molda o nosso coração cada dia um pouco mais semelhante a de Jesus Cristo. Faz, Senhor, com que possamos ser preparados por ti e capacitados por ti para te adorar com a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler Hebreus 12. Nós estamos estudando Colossenses capítulo 3, de 18 a 21, não é? São quatro versículos que falam da família. Um fala para as esposas, outro para os maridos, o outro para os filhos. E nós estamos no último, que está falando para os pais. Eu vou ler um trechinho de Hebreus 12. Vamos ver se mais adiante a gente consegue voltar a esse texto. Vamos ler 12, do versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se sai sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, os nossos pais biológicos, né? Os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, eles, os pais naturais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O alvo da disciplina é crescermos em santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, aí está falando a respeito da disciplina de Deus para com os seus filhos, não é? Isso aqui nos mostra muito de como nós temos que disciplinar os nossos filhos e do porquê. Inclusive com o trechinho que vem antes, que a gente não leu, que é o começo do capítulo 2, mas a gente deve voltar a tratar sobre isso aí. Porque nós temos que educar ou disciplinar os nossos filhos da maneira que Deus disciplina e educa os dele. Né? Nós vimos na semana passada que a criança erra, peca, desobedece por natureza, não é? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então é natural a criança desobedecer, faz parte da natureza. E é interessante que não é só a criança. Nesse ponto nós somos crianças a vida inteira. A gente parece que tem aquela tendência natural de desobedecer. Faz parte da nossa carne a tendência à desobediência. Nós vimos na semana passada até um versículo muito difícil de entender, mas falando de Jesus Cristo, fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. né? A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas o sofrimento é extremamente importante, pelo menos nesse caso aqui, para fazer com que o indivíduo que se desviou volte para o caminho, através do sofrimento, através das coisas que sofreu. Foi assim que Jesus Cristo aprendeu a obedecer. Nós vemos que esse versículo é difícil de interpretação, parece que a maneira mais razoável de se entender é quando nós começamos a pensar nas duas naturezas de Jesus Cristo, mas mesmo assim é difícil porque nós não podemos compreender como atuam as duas naturezas completas numa pessoa só. Nós vimos que, em geral, as pessoas têm uma certa ojeriza, têm uma certa resistência em relação à autoridade, né? As esposas em relação aos maridos, os pais em relação aos filhos, na igreja, às vezes, em relação aos presbíteros, aos guias, fora em relação aos patrões ou em relação às autoridades que estão constituídas, né? Existe uma resistência, mas nós vimos, só recordando rapidamente, que a autoridade nada mais é que a função de tomar decisões, função de dar diretrizes, de mostrar os caminhos, só isso. Isso é que é autoridade, é a função de fazer isso, de tomar as decisões. A função do marido no lar é de dar a última palavra sobre o direcionamento da família, os guias na igreja dão o direcionamento da igreja, cada um na sua esfera, não é? Os patrões, as autoridades civis, não é? Cada um na sua esfera tem a autoridade, a função de tomar decisões. E nós vimos que, no mundo, essa autoridade, ela vem acompanhada de poder. Por quê? Porque no mundo, quando a autoridade toma a decisão, os outros são obrigados a seguir essa decisão. Por isso o poder. Não é voluntária a obediência. Então, tem que ter poder para que eles façam aquilo. Então, por isso que nós lemos lá em Romanos 13, né? Não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Não é sem motivo que ela tem poder para obrigar você a seguir as decisões que a autoridade tomou, porque essa é a função dela. E nós comparamos com a igreja, né? No contexto de cristãos, tanto na igreja quanto em casa, para o marido, para os guias, para os presbíteros. A ordem não é para que eles obriguem as pessoas a segui-los. Sempre a submissão ou a obediência é voluntária. A ordem é para que estes se submetam à autoridade. Então, Deus é que fala para as esposas serem submissas aos maridos. O que significa isso? Sigam as decisões que ele tomou. Mesma coisa na igreja, para a igreja. Obedecer a vossos líderes, em Hebreus 13. Sigam as decisões que eles tomam em relação à igreja. E nós sabemos, não vamos voltar aqui, que todas as decisões tomadas por quaisquer autoridades no mundo, eles são condicionadas a não saírem da vontade de Deus. Porque é importante obedecer a Deus do que aos homens, né? Se houver uma ordem explícita de Deus, eu não posso desobedecer. Uma autoridade dá uma ordem explícita para que eu minta. Mas tem uma ordem explícita de Deus para que eu não minta. Deus está acima da autoridade. Mas, saindo desta parte, nós temos que obedecer às autoridades, né? E nós vimos que dentro, no contexto dos cristãos, não existe esse poder atrelado. Não existe nenhum lugar que fale, olha, o marido, você tome a decisão, mas se a esposa não for submissa, você faz isso com ela. Ou mesma coisa na igreja. Os presbíteros também não têm esse poder. Existe a disciplina na igreja, até a exclusão da igreja, do indivíduo. Nós sabemos que a disciplina sempre visa a restauração, mas se não houver arrependimento, até a exclusão. Mas a autoridade não é dos líderes, dos guias, dos presbíteros. É da igreja. É a igreja toda é que pode excluir alguém. É a igreja toda. A autoridade, então, a função de tomar essa decisão não é só dos guias, eles podem até orientar, mas a decisão é de toda a igreja. Então, não existe um poder atrelado a essa autoridade dentro da igreja. Por quê? Para Deus é importante que os seus filhos sejam submissos voluntariamente. Por quê? Porque ele mandou. Ele estabeleceu as autoridades, ele diz quem que tem que tomar decisões acima de nós e nos manda seguir. Tanto que em relação às autoridades de fora do mundo, que fala que não é sem motivo que trazem a espada, fala para os cristãos, vocês não devem fazer só por medo das consequências, só porque a autoridade tem poder para obrigá-los a fazer. Não, por motivo de consciência. O que significa? Eu estou tranquilo porque eu estou obedecendo a Deus. Esse é o ponto. Então, não há poder ligado à autoridade no contexto cristão. A gente já falou em autoritarismo. Toda autoridade tem o seu limite, não é? Cada um na sua esfera tem o seu limite. Dentro desse limite, o indivíduo decide. Passou desse limite, é autoritarismo. O indivíduo usa o poder, a posição que tem, para decidir coisas fora desse limite. Vimos que isso não pode ser usado em relação a Deus nunca. Por quê? Porque Deus decide, embora ele decida baseado unicamente na sua vontade, como fala em Efésios 1, né, que ele fala, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, embora seja baseado só na sua vontade, a pessoa poderia falar, ah, então é uma arbitrariedade. Arbitrariedade vem de arbítrio ou vontade. Mas não. Deus não tem limites na sua autoridade. Nós vemos textos falando do vaso do oleiro, ele não tem limites dentro da sua autoridade. Quando uma autoridade tem limite, ele toma decisões de acordo com a sua própria vontade, o que ele acha que é conveniente, dentro dos limites. E é o que Deus faz, só que ele não tem limite, então usar essa palavra. Eu gosto de chamar atenção para isso, porque às vezes essas coisas, essas palavras são usadas de maneira não conveniente, né? Nós vimos então que é natural o indivíduo fazer ou querer fazer, desobedecer, fazer as coisas que estão erradas. Isso parece que já faz parte da nossa natureza. Eu acho que não só nós somos moldados a sermos obedientes, a sermos submissos, pela família, mas também pela sociedade. Eu estou chamando atenção porque nós estamos numa situação muito infeliz nesse caso, porque a sociedade não nos ajuda, né? Não é desculpa. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu só estou dizendo que nós vamos ter mais trabalho, né? Existem países em que parece que a submissão, a obediência é uma coisa mais levada a sério. Tem até uma piada, eu não vou contar piada, porque aqui não é lugar de contar piada, e além disso eu sou péssimo. Então a piada em si é uma bobagem. O que me chama a atenção é o que está por trás. Porque o que está por trás mostra o que as pessoas pensam, acertado ou erradamente, elas pensam às vezes sobre um povo. Eu gosto muito de analisar a chamada sabedoria popular, provérbios populares, porque são generalizações, mas que acabam muitas vezes mostrando como o povo age, ou grande parte do povo. E às vezes tem aconselhamentos, é muito interessante isso aí. Mas essa piada não tem a menor importância, mas o que as pessoas pensam do povo. Então, três indivíduos tinham que fazer determinada coisa, isso não interessa. Como eu faço com o que eles fazem? Então, para o alemão chega e fala, esse é o seu dever, isso é o certo, você deve fazer isso. Se é o certo, ele vai e faz. Para o francês chega lá, olha, é para a honra da sua pátria. Não, eu moro pela minha pátria, ele vai lá e faz. E para o brasileiro? É só perguntar, você sabia que é proibido fazer isso? E ele faz. Se é proibido, é comigo mesmo. Eu vou fazer, por quê? Porque é proibido. Não interessa quem proibiu, por quê? Eu faço porque é proibido. O que que isso mostra? E, infelizmente, eu acho que isso não está muito longe da verdade. Parece que nós gostamos de fazer aquilo que não pode ser feito, né? Não adianta, o indivíduo não pode. E é interessante que já na escola acontece assim, chega um professor e fala, olha, eu não quero que façam isso, é só virar as costas, vai ter um engraçadinho que vai fazer aquilo. Eu uso engraçadinho para não usar a expressão certa por engraçadinho, mas ele vai fazer aquilo, e outros vão aplaudir. Infelizmente, esse é o nosso meio, então vai ser mais difícil. Parece que a nossa cultura não colabora nesse sentido. Eu lembro que alguns anos atrás, já faz tempo, eu não lembro nem se era no Japão ou na Coreia, era um país oriental que estava com dificuldade e o governo recomendou que não se comprassem produtos estrangeiros. E houve uma reportagem, as lojas de importados ficavam vazias. Todas vazias, e foram, na reportagem, falar com a população. Eles não entravam com medo que os outros pensassem, nem que fosse só para olhar. As coisas estavam muito mais baratas. Os importados estavam mais baratos, eles baixavam. Eu tenho medo que pensem que eu vou comprar, que eu não sou um bom cidadão, que eu não sou patriota. O que, que aconteceria isso no Brasil? Acho que as lojas ficariam cheias, né? E seria o sucesso das lojas de importados. Por quê? Porque está muito mais barato. Infelizmente, é o que eu penso, posso estar errado, não é? Infelizmente, parece que essa ideia de vamos ouvir o que os líderes falam não é bem aceita. Eu só digo isso porque, infelizmente para nós, então nós temos que ensinar os nossos filhos não só a serem obedientes, mas a não aplaudir esses outros engraçadinhos que fazem essas coisas, né? Nós, infelizmente, a nossa cultura não ajuda. Para isso é absolutamente fundamental os pais darem o exemplo. Nós temos insistido aqui no ensino através da palavra e do exemplo. Nós vimos que através da palavra o indivíduo aprende a distinguir o que deve ou o que não deve fazer. E pelo exemplo, não só, mas que é fundamental pela educação toda, ele vai aprender a decidir o certo. Não apenas ele sabe o que deve ou o que não deve, mas ele decide sozinho, longe dos pais, porque ele incorporou aquilo, passou a ser um valor dele, ele vai fazer também. Aqui o exemplo é fundamental, absolutamente fundamental. O pai que só segue o que as autoridades falam. Quando tiver uma autoridade perto, o que ele está ensinando para os filhos? A mesma coisa que aquele moleque faz na classe. Se o professor está ali, ele não faz. Vira as costas, ele faz. É isso que ele está ensinando o filho. Ensinar isso neste país, a coisa fica difícil, né? Os pais devem dar exemplo em que sentido? Não exemplo de perfeição. A ideia não é os pais devem ser pais perfeitos. Por quê? Porque eles têm que educar os filhos e ensinar como eles devem ser. O exemplo não é de perfeição. O exemplo é de obediência. O pai que quer ser um exemplo de perfeição, no máximo ele vai ser um exemplo de hipocrisia e de fingimento, porque ele não é perfeito. Então, o exemplo é de obediência, não de perfeição. O pai erra, reconhece que erra. Seja o primeiro a reconhecer, o primeiro a pedir perdão para o filho, o primeiro a consertar. Esse é o exemplo. O filho não vai ficar escandalizado. Pô, meu pai errou, ele disse que errou. Ele não vai ficar escandalizado. Ele fala, meu pai é autêntico, né? É muito importante o pai não tentar manter uma fachada na frente dos filhos. Isso é... Então, porque o exemplo não é de perfeição, é de obediência. Nós vamos ver aqui em Hebreus 13, fica muito claro por quê. Porque tem o exemplo de Jesus Cristo que nós vamos ver. Eu, só como ilustração, alguns meses atrás, eu vi uma reportagem, era reportagem policial. Eu não assisto noticiário policial, mas é um noticiário normal falando de polícia, interessante, e me chamou a atenção o que os indivíduos são em diferentes lugares, né? Como será que esse indivíduo que está falando aí, como é que ele fala em casa? Então teve um policial que em casa ele iria contar alguma coisa, falou, não, o ladrão roubou alguma coisa, fugiu, mas ele foi pego e levado para a delegacia. Mas quando ele está na frente das câmaras, ali sendo entrevistado, ele fala, humilhante, subtraiu os pertences da vítima e se evadiu do local. Ele tentou se evadir, mas foi capturado e conduzido perante a autoridade competente. A gente sabe que ele não fala isso, né? É claro que nós, cada um tem o seu jargão, claro, né? Porque nós temos o evangelique, eles têm que tomar cuidado com isso fora, mas se esse indivíduo chega em casa e fala assim com o filho, ele fala, isso não é o meu pai. Ele sabe que não é. Nós, às vezes, nós temos comportamentos em determinados lugares. Agora, em casa, o indivíduo não vai conseguir enganar, né? O filho é bem esperto para saber que o pai não vai enganar. O pai que acha que é esperto que está enganando o filho é mais esperto que ele. Ele é que está sendo enganado. Então, nós temos que estar atento com isso. Exemplo de obediência. Vamos ler só um pouquinho aqui em Hebreus 12. Aqui fala, está falando de Deus e do seu filho, falando de Jesus Cristo. Eu só vou ler o 12:2, falando ali, está falando de Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele fala, considerai, pois, atentamente, essa é uma maneira de falar, prestem bem atenção, fiquem com isso firme na cabeça, não esqueçam isso. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É nesse contexto que ele vai falar da disciplina dos filhos, que fala, olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido, esquecidos da exortação como a filhos, e daí ele começa a falar, não menosprezes a correção, não desmaies quando por eles reprovado, o Senhor corrige a quem ama, açoita todo o filho a quem recebe. É interessante que está falando o que aí? Como foi a relação do pai com o filho? E é interessante esta expressão que fala, suportou, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. No versículo 3, mesma coisa, pois atentamente aquele que suportou. E é interessante que mais adiante vai falar, é para a disciplina que perseverais. Esse perseverar é a mesma palavra de suportou. A mesma palavra que aparece, aquele que perseverar até o fim, será salvo, isso na forma verbal, a mesma coisa. Então, é um indivíduo que fica firme, suporta. O que nós podemos ver aqui? Disciplinar é função do pai, e é uma característica da paternidade. O indivíduo que é pai, ele não vai deixar de disciplinar o filho se houver necessidade. Não vai deixar, é uma característica. Deus fez isso com o filho dele, Deus faz isso conosco. O porquê que ele fez com o filho dele, como que ele aprendeu através do sofrimento, eu não entendo. Mas claramente é o que ele faz conosco, que é o que vem aqui embaixo. E a obediência é uma característica do filho. Faz parte da filiação ser obediente. Isso nós temos que transmitir para os nossos filhos. Eles têm que ter muito firme na cabeça que é importante, faz parte da vida deles a obediência. Bom, a gente viu essa parte aqui que fala que a criança erra, peca, desobedece por natureza. Eu gostaria de abordar agora um outro aspecto, que a disciplina dos filhos deve ser constante e coerente. Não pode haver altos e baixos, ela deve ser constante e deve ser coerente. Quer dizer, eu não posso dar instruções diferentes para casos idênticos, iguais. Então, numa certa situação, outra situação semelhante, eu tenho que dar uma orientação semelhante, eu não posso fazer, dar instruções diferentes. Vamos dar uma olhadinha na segunda Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses 1, versículo 4. Nós estamos no meio aí no meio de uma frase, né? Mas versículo 4 fala, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos, está falando dos Tessalonicenses, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais e continua. Aí fala constância e fé. Esse constância, mesma coisa que a perseverança. Mesma coisa que aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus Cristo suportou, ficou firme. Esta é a palavra. Vamos dar uma olhadinha agora. Aí ele está falando para a igreja toda, para os tessalonicenses. Agora ele vai falar a mesma coisa em particular para o Timóteo, aí para uma pessoa que está liderando a igreja. Aí no capítulo 6, versículo 11 de 1 Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Ele acabou de falar sobre o dinheiro, sobre aqueles que vão atrás de riquezas. Olha lá no versículo 9, os que querem ficar ricos, não é? Então ele fala, com a intentação ensinada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, tal, ele fala no 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E logo no 11 ele fala, tu porém homem de Deus, foge dessas coisas antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A mesma coisa ele fala aí da constância, a mesma palavra que eu já comentei um pouquinho antes. O que ele está falando da constância aqui nesses dois casos, tanto para o Timóteo como para os tessalonicenses todos? Constância em quê? Em ficar firme, vivendo para a glória de Deus. Firme, glorificando a Deus com a sua vida em quaisquer situações. É o que ele fala ali, que nós vimos ali na segunda carta aos tessalonicenses, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Continuem vivendo firmes para a glória de Deus em todas as situações. Quando nós somos, vamos àqueles que são chamados para ser pais, né? Pais e mães, né? Nós somos chamados para glorificar a Deus na maneira como nós educamos os nossos filhos. Quando nós somos chamados para ser constantes na fé, ali que ele fala na justiça, na piedade, quando nós somos chamados a ser constantes, a viver para a glória de Deus, nós somos chamados a ser constantes na educação dos nossos filhos. Eu não posso, uma hora eu estou educando direitinho, daí eu canso, agora eu relaxo, depois eu educo, depois eu relaxo. Não, ele fala na constância. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive, educar os filhos. Ou principalmente, educar os filhos. Então, a constância sempre é mencionada no Novo Testamento no sentido de ficar firme vivendo para a glória de Deus. Isso inclui a educação, ou qualquer chamado que nós tenhamos. Nós somos chamados a ficar firmes nas mais diferentes esferas que o Senhor nos coloca, né? Nós vimos ali esse aspecto, só recordando rapidamente ali em Efésios 6:4, quando fala para os pais, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A gente falou um pouquinho sobre esse verbo criar, que originalmente significava alimentar. E ele vem de uma palavra que significa alimentar mesmo, né? Alimentar o corpo mesmo. E aí ele vem com um prefixo que reforça, é um prefixo do reforço. Eu até brinquei que isso não quer dizer que a gente tem que comer muito até ficar gordo, não. É que aumentou a amplitude do significado da palavra. Alimentar não só o corpo, mas a mente e a alma. Esse é o sentido. Alimenta todo o ser, né? E aí é que fala, criai-os. Alimente todo o ser do seu filho na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é a ideia, né? Todo o ser. E o que nós vemos entre os pagãos? Alimentam muito bem o corpo. Não sei se muito bem, pelo menos em quantidade. Às vezes até erradamente, mas alimentam. Alimentam a mente, põe nas melhores escolas. E a alma? E a alma? E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Essa é a pergunta que Jesus Cristo faz, né? Não adianta nada. Nós temos que cuidar de tudo. Então, e a educação vai levar nesse... Eu já vou falar alguma coisa da... Eu sempre gosto de chamar a atenção, não depende da educação, não depende do pai, a salvação do filho. Mas já vou voltar... em alguma coisa, nós vamos ver o que Deus usa para isso. A educação deve ser constante e coerente. a constância é a base da coerência. Por que que ela é a base, é o fundamento da coerência? Para que a educação seja coerente, que ela não seja contraditória, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, eu tenho que ser constante. Sempre naquela situação eu vou dar a mesma orientação. Isso não pode depender do dia, da hora, porque o meu filho pede uma coisa na segunda-feira, é uma resposta, se é na sexta ou no sábado é outra, porque o meu estado de espírito é outro. Se for domingo à noite, então, não peça nada para o pai, você já sabe a resposta. Então, varia com a situação. Precisa tomar muito cuidado com isso. Deu uma orientação, tem que ficar firme. Isso vai causar irritação no filho e vai causar confusão. Então, a constância é a base da coerência. O indivíduo não pode chegar... O filho pergunta, posso sair com um determinado indivíduo? Ele fala, não, não sai com ele nem com ninguém. Fica quieto. Ele está nervoso. Uma hora ele está mais calmo, posso sair com ele? Não, filho, eu já te expliquei que eu não quero que você ande com ele. Você tem que escolher melhor fazer com aquele, não. Chega um outro dia, está tudo bem com os amigos, posso sair com ele? Pode, filho. Só não volta à tarde. Não pode, quer dizer, o que que o filho vai falar? Eu posso ou não posso? Depende do humor do pai. Precisa tomar muito cuidado, nós vamos ver depois isso também em relação ao pai e à mãe. Tem que ser coerente. E a disciplina e a educação é uma coisa muito demorada, muito demorada. Eu gosto de ler, vamos dar uma olhadinha ali em Tiago, ali está falando das plantas, mas é extremamente importante, todo mundo sabe e a gente... acaba deixando isso de lado. O que que ele fala lá a respeito da perseverança, da paciência, que o que aqui está traduzido com paciência é exatamente a mesma palavra que nós vimos lá, que Jesus Cristo suportou, aquele que perseverar até o fim. Isso tudo que eu falei é a mesma palavra aqui que aparece com paciência quando fala do Jó. Mas ele começando em Tiago 5:7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, veja bem, um pouquinho de paciência é só até a volta do Senhor. Provavelmente até a gente morrer e vai continuar ainda. Então, temos que ter paciência. E não é por duas semanas, não. Constância até a morte. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele compara aqui, aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Comparando com isso, ele fala, sede vós também impacientes, assim como o lavrador, ele espera, tem coisa que demora, a natureza é assim, e os nossos filhos também demoram para crescer, e eles precisam ser cuidados durante todo esse tempo e mais ainda, né? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Daí, irmão, não vos queixeis, no 10... Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Agora ele fala, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó. E visto o que o Senhor fez. Perseverança. Ficou firme. A mesma coisa que perseverar. Até o fim será salvo. É muito importante isso. Nós temos que ter a constância, temos que ter coerência. Isso precisa... ou envolve paciência, porque educar cansa. Cansa, ano após ano, fala a mesma coisa e vai, e tem que repetir em situações e idades diferentes, e tem que ficar isso o tempo todo. Então, o chamado para ser pai é um chamado exaustivo, né? As pessoas cansam, mas é importante continuar firmes. Por isso que é necessária oração diária. Desde o começo falei na importância... da oração diária para aqueles que são chamados para ser pais. Por quê? Porque se o Espírito Santo não estiver sustentando, naquele contexto nós havíamos falado sobre o indivíduo perder a paciência. Uma das coisas mais fáceis que tem é o indivíduo perder a paciência. Se alguém que sabe fazer os outros perder a paciência, são os filhos. Eles já nascem sabendo. Por quê? Porque a estrutura já está ligada ao coração dele. Tem neto meu rindo aí, eu não sei por quê. O filho nasce com essa experiência. Se nós não estivermos firmes orando, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, o que que são? Fruto do Espírito. Tem que estar orando para que Ele nos capacite. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos precisar de paciência, o que fala ali, aqui traduzido como longanimidade, ânimo longo. mantenha o estado de espírito, qualquer que seja a situação. Eu vou conseguir? Não. É fruto do espírito, oração o tempo todo. Nós não podemos, diante disso, tomar duas atitudes. Uma, achar que já fizemos o suficiente. E outra, desistir porque não tem mais jeito. Porque nas duas nós pararíamos de educar. Nas duas situações nós... Não, agora eu não continuo mais. Por quê? Um é, eu já fiz o suficiente. Já fiz o suficiente. Ah, meu filho já é um homem, já tem 10, 12 anos, ele já sabe cuidar da vida dele, né? Quando tiver 18 ainda não sabe. Eu já fiz 18 e ainda estou aprendendo, né? Faz tempo, faz quase meio século, mas fiz, né? Nós temos que ficar sempre aprendendo. Os filhos a mesma coisa. Os filhos casaram, claro que a relação mudou, a relação de autoridade mudou. Mesmo assim, vocês podem estar ensinando os filhos. Claro que através de aconselhamento, o exemplo tem que ser o resto da vida, aconselhamento, orientação, pode estar ajudando. Nunca desistir de educar, de ensinar os filhos. A maneira vai variando de acordo com a fase da vida, né? E a outra, aquela, não tem mais jeito. Eu vou parar porque não tem mais jeito. Esse aqui, ninguém dá jeito nesse moleque porque não dá. Então o indivíduo desiste. Eu acho extremamente importante o indivíduo ser constante, estar obedecendo, estar dependente de Deus o tempo todo. Por isso, a oração todos os dias, porque nenhum pai vai conseguir se ele não tiver, não estiver sendo, vamos dizer, direcionado, ou está sendo alvo da ação do Espírito Santo. Eu creio que nenhuma pessoa muda outra. Ninguém muda outra. Um indivíduo não pode mudar a mulher dele, a mulher não pode mudar o marido, não pode mudar o filho. Ninguém muda outra pessoa. Quem muda o coração das pessoas é Deus. Eu creio que Deus usa o comportamento de uma pessoa para mudar o coração de outra. Deus predestina os fins e os meios. Ele usa uma pessoa, usa o marido, a mulher, o filho, o vizinho, um colega, usa aquele comportamento como um meio que ele já decidiu, escolheu e determinou para mudar o coração da outra pessoa. Quem muda o coração é ela. Nós não temos capacidade de mudar os outros. Vamos dar uma lidinha ali na primeira carta de Pedro. Os irmãos, alguns já devem estar até lembrando desse texto. 1 Pedro, capítulo 3, que fala de mulheres casadas, mulheres cristãs casadas com maridos não cristãos, né? Então, o que fala ali em 1 Pedro, capítulo 3? 1 Pedro 3, 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, essa é uma maneira, se ele ainda não obedece à palavra, ele não é crente. Nós vamos ver agora, seja ganho. Esse seja ganho é exatamente para que ele se converta. Inclusive, tem um autor que comenta que essa era a palavra que era bastante usada na época, do indivíduo ser ganho. Ganho quer dizer que se converteu. Foi para ser do Império da Serra, foi para o reino de Jesus Cristo. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, agora vem como? Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, aí continua, vosso comportamento cheio de temor. Se a esposa crente tem um marido não crente, o texto está falando, não fique pregando para o marido, você viva. Seja um exemplo de submissão, um exemplo de obediência, um exemplo de cristã. Seja isso. E aí fala, para que ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Eu creio exatamente que esse por meio do procedimento é um meio que Deus usa para mudar. Por quê? Porque aquele seja ganho, se converta, não é a esposa que converte o marido. Nós sabemos que ninguém converte ninguém, só o Espírito Santo. Isso aqui está falando que uma coisa que é Deus que faz, e só Ele pode fazer, converter, para que ele seja ganho, essa expressão quer dizer, para que ele se converta, ou seja, convertido, e só Deus pode fazer, mas qual é o meio? O meio foi uma coisa que quem fez? A esposa. Então eu creio que nós fazemos as coisas obedecendo a Deus, e Deus usa isso que ele já planejou como meio para atingir um determinado fim. Então aqui esse texto para mim deixa claro que a esposa é usada para fazer uma coisa que na verdade quem vai fazer é Deus e só ele pode fazer. Aqui não diz, e não é essa a ideia, e contradiria o resto da Bíblia, é a esposa que foi e converteu o marido. Não, ela deu um bom testemunho, que fala ali, fala do honesto comportamento, para que, por meio do procedimento da esposa, ele se converta. Eu creio que coisa semelhante aconteça com os filhos. A Bíblia não fala. A Bíblia não tem um texto equivalente de pais para filhos, equivalente a esse aqui de esposa e marido. Eu só estou falando que eu creio que seja a mesma coisa, embora a Bíblia não fale. Se os irmãos não creem que seja a mesma coisa, têm a liberdade de não crer nisso. Eu creio que Deus usa o comportamento dos pais para a conversão dos filhos. Eu sempre insisti aqui que a conversão, obviamente, é sempre obra de Deus. Os pais não convertem. Mas é minha crença particular, e sempre insisto nesse ponto, e a Bíblia não promete, é só uma crença particular, de que quando Deus põe uma criança num casal que leva Deus a sério, para mim, ela é uma eleita. É só opinião particular, a Bíblia não fala nada. Por quê? Porque ela vai, se é um casal que leva a sério, eu creio que é o meio que Deus preparou para que aquela vida venha a se converter, por obra dele, óbvio, mais tarde. Para mim, eu vejo semelhança entre o bom procedimento dos pais, aqui fala do bom procedimento da esposa em relação ao marido, né? Fala do seu honesto comportamento, mesma coisa em relação aos pais. Esse filho não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Você continua firme. A constância é absolutamente fundamental o tempo todo. Só que, só para fazer uma... Nisso que eu imaginei, mas que a Bíblia não fala, tem outra diferença básica em relação a isso aqui. Aqui fala o quê? Para que ele seja ganho sem palavra alguma. Já no caso dos pais, não. A gente já viu lá... Deuteronômio 6, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e depois, e tu as inculcarás a teus filhos, falarás, assentando tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, falarás. O pai, sim, e a mãe tem obrigação de, não apenas o comportamento da palavra, ensinar pela palavra e pelo exemplo. No caso específico de esposa crente e marido não crente, Deus usa só o comportamento. No caso dos pais, usa a palavra e o comportamento. Então, só para fazer a diferença, que é óbvia, mas só para a gente deixar claro esse texto. Eu gostaria de encerrar só recordando... Ali, voltando para Hebreus 12. Nós vimos o exemplo de Jesus Cristo. Ele vem falando desde o 12:1, não é? Está falando sempre de Jesus Cristo. No versículo 2 fala do autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, no 3... Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A mesma palavra que aparece desmaiando aí, vai aparecer depois no versículo 5, não é? O versículo, e lembram, é nesse contexto, 4, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta não tem resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discordo convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Lá fala o quê? Fiquem pensando bem em como foi Jesus Cristo e o que aconteceu com ele. Por quê? Quando vocês estiverem nas dificuldades, e vejam bem, eu estou falando em disciplina de filho, estou falando na nossa disciplina, comparando o que nós temos que fazer com nossos filhos com aquilo que o nosso Pai Celestial faz conosco. Quando nós estivermos nas dificuldades, o que que ele fala? Fiquem firmes, no versículo 3, considerando atentamente Jesus Cristo, né? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Para que vocês não se cansem. Se vocês se cansarem, vocês não vão ter uma educação constante. E vocês não vão ser constantes como ele falou aqui, que nós lemos em 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo. Da vossa constância e fé. E continua. A constância. Nós, se nós nos cansarmos, não vamos ser constantes. Desmaiando em vossa alma, nós vimos que essa expressão aí quer dizer desanimando. A mesma coisa que ele fala lá no 5, olha aqui, ó. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies, nem desanimes quando por ele és reprovado. Por quê? Aí ele dá o porquê. Porque o Senhor corrige a quem ama. Você está passando por isso é fruto do amor de Deus. Isso nós vamos ter que incutir na cabeça dos filhos. Nós vamos ver mais adiante que quando ele é disciplinado, aquele é fruto do amor do pai por ele e da mãe. Não, é difícil. É o que eles falam. Nós não vamos entrar em muito detalhe aqui, mas ele chega, ele vai comparar. Aqui fala, é para disciplina. E aí disciplina é toda a educação, todo o treinamento do indivíduo. Daí que vem a palavra pedagogia. E quando fala, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. É para a disciplina que perseverais. O propósito da perseverança de vocês é a educação que Deus está dando para vocês. Vocês têm que ficar firmes nas dificuldades. Nós temos que passar isso para os filhos. Nós só vamos conseguir educá-los direito se nós formos exemplos. Exemplos de quê? De obediência. Exemplo de suportar as dificuldades glorificando a Deus nessas situações aqui. E nós vemos que depois o alvo, ele fala, eles nos corrigiam por pouco tempo no versículo 10. Isso é importante, a fim de sermos participantes da sua santidade, que Deus nos disciplina para aproveitamento, para nós, o nosso coração vai ficar mais santo, mais santificado, mais purificado pelas dificuldades nas quais ele nos coloca. Ele fala, toda disciplina, num momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto. Nós temos que ter uma visão a longo prazo. A mesma coisa os filhos. Não vamos nós desanimar para que eles não desanimem. Se nós desanimarmos, eles vão desanimar. Pode isso causar sofrimento, mas nós temos que ter constância e temos que ser coerentes, tanto nas ordens que nós damos para ele, quanto na nossa vida. Se eu estiver ensinando uma coisa e querendo uma coisa, mas eu sou desobediente a Deus, eu dou exemplos de desobediência, eu estou sendo incoerente. Eu acho que constância e coerência são duas coisas importantes na educação dos nossos filhos. A gente continua na próxima semana. Vamos agradecer, então. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças porque tu nos ensinas através dela, tanto a respeito do nosso comportamento, de como devemos viver a fim de te agradar e te glorificar e te honrar com a nossa vida, quanto também tu nos ensinas como educar e tratar e corrigir os nossos filhos e treiná-los para que também possam vir a te honrar e te glorificar com as suas vidas. Faz, Senhor, com que possamos ser sempre alimentados por ti e capacitados por ti, para que possamos viver uma vida de obediência diante de ti e de exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que têm contato conosco. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.